Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Acertar topos e vales é para os tolos. É, moçada, segura esse barulho aí, esse é o título do front, já chegando, né? Já com um grande ensinamento da semana. Quando eu escutei essa frase, eu falei, pronto. Tá feito o front, é impressionante. De vez em quando, é sempre assim, né? De vez em quando não, é sempre assim. Chega um momento da semana que eu escuto, que eu vejo, que eu leio, que eu converso com alguém, enfim. Pronto, essa é a mensagem da semana. E ela tem tudo a ver com o que eu disse. Aí, o que eu disse, não, desculpe, o que eu fiz, né, durante a semana, que foi terminar de executar a nossa estratégia de proteção para o primeiro semestre de 2026. O ano está tão complicado que nós vamos executar a estratégia de gestão de risco por partes, né? Não vamos fazer para o ano todo, né? Então vamos separar o problema em primeiro semestre e segundo semestre. Mas enfim, moçada, esse é o pano de fundo, a entrega dessa semana, e eu te convido a estar conosco nos próximos minutos, em nome dos meus parceiros aqui, que você já sabe, mas não custa lembrar. Flex, de onde vêm os produtos de nutrição animal da Fazenda Terra Madre? Lá da fábrica de Britânia, do meu amigo Rodrigo Cantoni, meu xará, técnico fantástico de nutrição, que tem a ajuda de outros companheiros, como o Zé Guedes, da Abivista, como o Ricardo Menoncin, consultor da área de nutrição, enfim, uma turma de primeira, uma turma cabeceira que organiza os suplementos da Fazenda Terra Madre. Temos conosco Otimiza Gestão Rural, franqueada da Integra em Goiânia, para quem quer enxergar sua fazenda traduzida em números. Estamos juntos da UPL, empresa fantástica que une proteção de cultivos e biosoluções para uma saúde vegetal plena. Se o boi é gordo, o pasto é forte. E por fim, não menos importante, conosco Sicoobi Cred Goiás, a cooperativa financeira do setor marista de Goiânia, que fala verdadeiramente a língua do agropecuarista do estado de Goiás e do Centro-Oeste inteiro. É o braço forte financeiro da Fazenda Terra Madre. Um conceito diferente de banco. Eu, de verdade, moçada, eu não sugiro nada aqui a vocês que eu não uso e que eu não confio e que não dá certo. É um conceito diferente de banco. Eu recomendo fortemente o Sicoobi Cred Goiás para vocês. O cooperativismo financeiro é fantástico. Muito bem, moçada. Estamos aqui para escutar falar de boi, não é verdade? Hã? Vamos lá, de boi, de vaca, de bezerro. Aliás, falando em vaca, moçada, finalizamos a estação de monta 2025-26 com toque final nessa terça-feira. Vários ensinamentos que eu vou compartilhar para vocês aqui, moçada. Não é fácil o tal da cria. A cria é uma atividade apaixonante. Ela não é difícil também, não. Mas ela é muito laboriosa, ela é muito custosa, ela é muito onerosa e bezerro tem que valer dinheiro. Me desculpe os invernistas, inclusive eu que compro bezerro, mas é um produto que fazer bezerro, acho que ela tem muito de zootecnia, mas ela tem muito de arte, de amor, né? E ficou muito claro para mim como ensinamento. Depois a gente vai voltar em algum próximo episódio futuro aí sobre esse assunto. Nosso assunto hoje é mercado que está... Rapaz, freveu, como diz o goiano essa semana, e freveu para o lado do ouro, para o lado do dólar, do Bitcoin, da soja, moçada. Freveu por causa na soja, no milho, no boi. Que semana nervosa, cara. Mercado financeiro, mudança, taxa de juros, enfim. E eu tenho um caderninho aqui, como eu já disse para vocês, estou devendo ainda o vídeo do caderninho, mas começamos a semana, vou fazer um relato aqui para vocês, eu vou contando, é um resumo semanal, né? Nós começamos a semana com a informação que eu captei importante. Os confinamentos de São Paulo, quando a Bolsa deu essa rasgada em fevereiro, eles aumentaram a lotação. Então, Se aumentou a lotação em fevereiro, se a gente não é atrapalhado das ideias, né? Então, fevereiro, março, abril, maio e junho. Entre maio e junho, a gente deve ter respiro de oferta dos confinamentos em São Paulo. Semana, o mercado segue extremamente firme. Mato Grosso, por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos, né? Diferencial de base praticamente zero com São Paulo nesse momento, operando coladinho na Praça Paulista. Boi magro, moçada. Tem de tudo. Tem de 360, não acha volume. Tem de 365, tem de 370. Tem a negada falando aí em 390, 400, 410, que sai de vez em quando em leilão. Moçada, Mato Grosso, que tem largura e tem fundura, tivemos lá em Rondonópolis esses dias, ele é desafiador para o invernista e para o frigorífico, gente. A bolsa balangou, como eu disse, mercado financeiro muito agitado. Deu stop para vendido, deu stop para comprado, violinada. Né? A análise técnica mostrando o movimento, o boi vem tentando cair, não cai, ele cai subindo, e com uma acumulação, segurando essa pressão, essa tentativa, né, aquele movimento de na hora do almoço, tem alguém, algum player no mercado, reza as más línguas que, né, a galera aí já sabe mais ou menos quem que é. Mas enfim, tem um player no mercado, eu particularmente não sei quem que é, eu não acredito em fofoca, sabe? Então, eu tenho um player que na hora do almoço, um pouco antes da hora do almoço, acho que a pinga para abrir o apetite desse player é bater no mercado futuro. Ele bate na curva toda, e ele bate, vai lá embaixo, acha chão e volta na cara. Impressionante, isso aconteceu essa semana. E a galera segue, né, com uma parte do mercado com pensamento de preço na lua, né? Falta global de proteína bovina e colapso de oferta no Brasil. E aí, meu amigo, essa turma vai. E aí bateu o mercado, bateu, comprou, bateu, comprou. Uma coisa interessante: o físico em 2026 sempre acima do financeiro, né? É exatamente o contrário do que a gente viu no ano passado, né? E em cima disso, a gente começou a semana e eu comecei a ficar incomodado. Então, assim, existe um. Tem uma galera que fala que o Warren Buffett tem uma dor nas costas e aí ele faz os movimentos de compra e de venda de ação. E aí, no meu caso, não é dor nas costas, não. Rapaz, me vem uma angústia, uma vontade, uma angústia por dentro, assim, que eu tenho que proteger as arrobas, né? Eu não é uma herança dos meus tempos de multinacional, como me lembrou um amigo, né, numa prosa em Campo Grande que eu tive. Daqui a pouco eu falo de Campo Grande, né, essa semana. E, cara, me vem uma angústia e eu tenho que fazer uma proteção, cara. E isso eu tenho sentido algumas vezes nos últimos dias, isso tem sido recorrente, sabe? E eu comecei a semana desenhando isso na cabeça. Falei, cara, o ano do renascimento das puts. Pô, faz dias que eu não uso o mercado de opções para proteger, né? E a defesa da arroba, a gestão de margem, a proteção de margem, a gestão de risco de preço, no ano de alta, no ano de mercado aquecido, ela é diferente do ano de baixa. Nos anos anteriores eu usei muito mercado futuro e deu muito certo. Esse ano comecei e falei, gente, eu vou usar a estratégia da heterose, vou encarnar o Rodrigo especulador, vou gerar um caixa, vou usar esse caixa para comprar put. Na verdade, eu já venho fazendo isso, gerando. Esse caixa está feito e ele começou a ser feito em setembro do ano passado, porque eu tenho gestão, eu sei quando eu vou matar os animais, então eu fui trabalhando no spec, gerando um caixa bacana, um caixa bonitinho, que está me dando aí mais ou menos R$ 30 por arroba do gado que eu vou matar agora no primeiro semestre. E no segundo semestre eu já estou com esse caixa em mãos. 30 pila por arroba. Eu não sei que preço que eu vou vender, mas o preço que eu vou vender, R$ 30, eu tenho um zap guardado, esse meu zap vale R$ 30, tá certo? Eu falei, no primeiro semestre eu já vou pegar parte desse zap que eu tenho e vou comprar put e vou ser feliz. Amanheci a terça-feira com essa cabeça, nem quero participar da alta até onde ela for. Bom, como eu acabei de dizer para vocês, quarta-feira, terça-feira eu finalizei a estação de monta da fazenda, quarta-feira voltei para Goiânia na terça, quarta-feira asa dura, vim parar na Cidade Morena, um lugar especial para mim, o berço do meu DNA, as avenidas Afonso Pena, Mato Grosso, tantas outras dessa cidade, assim como de Cuiabá, tem árvores frondosas, foram plantadas pelo meu avô pessoalmente. O relógio que ele caminhava no bolso, daqueles antigões que você puxa assim com a cordinha, está comigo, um presente da minha família. E ele andava por Campo Grande com esse relógio, eu venho até aqui, eu sinto o coração dele bater dentro de mim. Plantei muita árvore, muito menos do que ele na minha vida, mas algumas nesse mês, com amigos. Temos um lá na Fazenda Terra Mata, estamos fazendo bosque dos amigos. O pessoal me visita na fazenda e planta uma árvore junto comigo. E viemos para cá, para Campo Grande, enfim, muitos amigos, amigos da época do Bife Radar, que era um grupo que eu comandava aqui junto com meu amigo Beto Zilo. Muita lembrança muito boa aqui. Eu não vou citar nome dos amigos, senão eu vou esquecer de alguém e vai ficar ruim demais para mim. Mas enfim, fim com isso na cabeça, aumentar a oferta, talvez um respirinho de oferta em maio e junho, desses bois do confinamento que entraram em São Paulo. Houve a entrada de gado em confinamento em fevereiro. Aí, de repente, já a gente tô vendo frango com muita muito competitivo em relação à carne bovina. Exportação vem muito positiva, mas aparentemente deu uma diminuidinha do ritmo. Aí começou, moçada, o tal de greve de caminhão, que já na sexta, quinta-feira à tarde já foi resolvido, que a turma não vai mais fazer greve, mas essa greve de caminhão veio. E aí, pronto, tudo é motivo para bater na bolsa. Moçada, lá em 2018, quando teve a greve de caminhão, a carne subiu, o arroba, não aconteceu nada no físico naquela oportunidade. E a greve, se vocês lembram, foi no meio da safra, foi lá em maio e junho. A gente pegou uma série aqui, uns dias um pouco antes da greve, ou até uns dias um pouco depois da greve, dia 20 de maio a 10 de junho, não aconteceu nada na arroba do físico, a carne no atacado explodiu, né? E aí uma galera começou a pensar: ah, mas né, então se vier a greve, não vai sair carne da indústria, então não entra boi, vão parar de comprar, arroba cai, né? É a pergunta que a gente estava fazendo assim: mas quem que aguenta mais a brincadeira agora? O pecuarista parar de vender ou o frigorífico parar de comprar, moçada? Nós estamos na safra de pasto. Agora tem pasto, tem confinamento que não está saindo boi pelo ladrão. Agora quem manda, é quem está traiado, está em cima da traia, é o pecuarista, né? Aí eu falei: gente, isso aí não vai virar nada, não, mas enfim. E aí na quinta-feira já viu que não virou nada mesmo, né? Mas a turma sempre aproveita para dar uma batidinha na bolsa, né? Enquanto isso, o recorde da carcaça casada, né, bateu de novo, né? Bateu, mas parece que acomodou. Então, assim, a carcaça casada está com dificuldade de renovar recorde, né? E aí, moçada, o que que a gente tem hoje? Engraçado isso, conversando com um amigo da operador da bolsa, eu vou reservar aqui minhas fontes, né? E falou o seguinte, uma coisa interessante, né? 2026 está igualinho que nem, como diz o goiano, igualinho que nem 2025, só que com sinal trocado, tá ao contrário. Vamos relembrar, 2025 o que acontecia? O financeiro sempre acima do físico, sempre tinha ágio na curva. O físico 320, o futuro ia lá no 350, o físico 320. Qualquer coisa que aparecia no para-brisa era motivo para a bolsa vai lá na frente. 25, a turma estava meio que ansiosa para alta e o mercado financeiro. E aí, quem que ganhou, o ganhador do dinheiro da bolsa no ano passado? Quem vendeu esse ágio? Aconteceu isso. O que eu estou mostrando, o case de sucesso, que eu estou mostrando, o zootécnico produtivo, do abate meu de novembro do ano passado e de sucesso também de proteção, que eu estou mostrando nos eventos da Datagro, já mostrei no Rondonópolis, já mostrei em Ribeirão Preto, já mostrei aqui em Campo Grande ontem, no dia 19 de março, na sede da Federação da Agricultura, da FamaSul. Um abraço aos amigos da FamaSul que nos receberam por lá. Ontem, na abertura da palestra, eu esqueci de agradecer a FamaSul, estou cumprindo a minha penitência aqui. Então a gente vendeu, o ágio ganhou. Esse ano, moçada, eu ganhei muito dinheiro e a situação é o contrário, né? O físico está acima do financeiro, tem deságio na bolsa, e a gente vai explicar um pouquinho mais isso, e qualquer coisa é motivo para baixar. Ah, greve de caminhão, ah, vou sair para almoçar, bate na bolsa. Então, assim, a guerra, greve de caminhão, teste de limite, beleza, o mercado realmente está testando seus limites, mas assim, aí você pega a curva flat, né? Em muitos momentos, o outubro entre safra abaixo do mercado físico, e nesse ano, quem comprou deságio ganhou dinheiro até agora. Exatamente o igualinho que nem o 2025, porém com sinal trocado, né? Inclusive, na própria terça, o indicador deu uma acordada novamente, o indicador do boi gordo da Atagro. A bolsa, mesmo assim, o futuro não amanheceu meio morno, e novamente bateu. Nossa, mas que violinada essa! Terça-feira foi o dia do... Se alguém quiser saber o que é violinada na bolsa, vai lá no gráfico da terça-feira. Terça-feira, no caso, famoso 17 de março, e dá uma olhada o movimento que o boi gordo fez. Isso é a famosa violinada. Derreteu, foi lá embaixo, pânico, e no after foi lá em cima, voltou e ultrapassou a máxima do dia. Né? A galera que está pensando, está com cabeça de alta, é inabalável. O mercado cai, e essa galera, que é uma parte hoje do mercado, desculpe, está com essa cabeça de alta, a cabeça deles é o seguinte, moçada: a oferta de gado no Brasil é para baixo, a demanda é para cima, mercado interno fluindo com dificuldade, testando de limite, mais indo, mercado externo é comprador. E aí, moçada, a cabeça é para cima, caiu, comprou, pessoa física numa posição comprada gigante, segue isso na bolsa. E aí, de novo, na terça-feira, esse mesmo movimento, alguém sai na hora do almoço bater no mercado e a curva volta. Aí, cara, eu na quarta-feira, no Campo Grande, tive uma conversa com um outro amigo, vou chamar de amigo, mais um amigo, operador do mercado financeiro. E tem, olha, gente, tem muita gente que entende do mercado financeiro. Esse Brasil tem muita pessoa de valor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. Isso não é toda regra, tem sua exceção, mas a maior parte das pessoas que entendem do mercado financeiro são pessoas que também, além de mexer com o financeiro, mexe com o boi gordo. E essa pessoa, essa fonte que eu vou preservar aqui, a identidade, me falou uma frase que é o título desse front: acertar fundos e topos é para os tolos. É perigoso, moçada. É igual aquele... Sabe aquele ditado? É perigoso pegar uma faca caindo? Pois é perigoso descer de um balão que está subindo, de um avião que está subindo. Vai com esse balão, deixa o mercado te mostrar o fim do movimento de maneira natural, né? Para que ficar tentando acertar? Ah, agora eu vou vender o meu maio, porque... Cara, isso é perigoso, é tão perigoso quanto pegar uma faca caindo. Você vende, o mercado sobe 20 na sua cara, sobe 5, sobe 10, o mercado cai, você vende no pânico, ele só volta na sua cara na hora, moçada. Então, assim, a gente viveu nos últimos 2023, 2024, de medir a profundidade da lama dos preços. Agora nós estamos vivendo, o nosso desafio é estimar o teto de preços que dá margem para os elos da cadeia pecuária. E o mercado está completamente dentro da racionalidade no financeiro, ele não está igual ao ano passado, ele não está na frente do físico. E o mercado tem posição vendida. Se tem uma mega posição comprada de pessoa física, tem uma mega posição vendida, tem uma posição ao contrário. E o mercado financeiro está dobrando a aposta entre safra. Eu diria que ela não está nem minimamente precificada do ponto de vista de lógica. Não tem lógica com essa frase. Não tem lógica. É a frase de Goiânia, moçada. Não tem lógica a cotação do segundo semestre abaixo do físico presente. Isso tem alguns motivos. A galera não está conseguindo... Desculpa, meu moçada. Ninguém está conseguindo chegar muito mais do que 60, 30, 60. Vai, ó. Quiçá 90 dias, quem que vai saber o que vai acontecer com a arroba em outubro? Esse é um dos motivos. Mas está errada a precificação. Eu diria que ela não é que ela está errada, ela nem está feita. Por outro lado, moçada, tem que respeitar uma safra. Não dá para você entrar de peito aberto. Talvez tenha um respiro de oferta do gado confinado em São Paulo, né? E vai vir mais gado de pasto, isso não tenho dúvida. Tem gente que fala, ok, vai vir mesmo, mas a demanda é para cima, né? Então, assim, o que que tem? Deixa vir, deixa vir. Né? Esse respiro de oferta de confinamento, né, de São Paulo, e deixa vir essa safra de pasto. Né? E aí eu fiquei pensando, falei, cara, qual que é a estratégia para mim, para tirar esse angústia do meu peito, né, de estar de peito aberto? A gente tem fraquezas, né, pela frente. Daqui a pouco eu vou falar da questão China. Mas vamos lá, vou primeiro entrar na minha estratégia, que eu vou compartilhar com você, Big Brother do Boi, né? Big Boi Brasil aqui, né? Minha vida é um Big Brother, as pessoas me encontram, me tratam, ô, Rodrigo, seu filho, sua filha e tal, que todo mundo escuta o que eu falo aqui, muita gente escuta, né? E raciocina, que eu fico muito contente. Eu não tenho a menor intenção do seu dono da verdade saber para onde o mercado vai, eu tenho humildade, eu acho que Deus e o mercado premia quem tem humildade, cara. O que eu quero me dar aqui minha margenzinha, deixa eu quietinho no meu cantinho aqui, cara. E o que eu resolvi fazer? A posição especulativa do Rodrigo Especulador na Bolsa me deu um caixa muito bom, de mais ou menos R$30 por arroba em relação aos animais que eu vou abater dentro de 2026. Isso já está na minha mão. Não é só se eu for especulando e perdendo esse dinheiro. Mas está na minha mão trintão. Eu não fiz a reposição desses animais. Então o que, que eu fiz? Eu fiz esse caixa, parte desse caixa eu vou destinar para bancar a reposição e parte desse caixa eu estou comprando put. Meu amigo, e vou ser feliz. Eu não sei até onde vai ser esse topo de mercado. Eu não tenho a menor ideia. Eu estou monitorando escala semanalmente. Estou monitorando o atacado da carne, estou monitorando exportação, daqui a pouco eu falo para vocês. E aí, como é que eu vou desarriar? A melhor estratégia é o seguinte, você continuar arriado em arroba, olhando de 25 para 27. É tipo assim, você está em cima do cavalo, ah, tá bom para mim os 350, 355 em São Paulo, às vezes até tá mesmo, já te dá uma margem bacana, mas esse mercado pode ir a 360, 370, 380... Eu não sei para onde ele vai. O boi brasileiro está barato no mundo, não tem mercadoria. É tipo assim, você está em cima de um cavalo, numa cavalgada, já passou muita paisagem bonita, tá bom para mim, eu vou descer aqui. Cara, às vezes ali tem uma cachoeira linda ali na frente, que é os 365, São Paulo, por exemplo. Para que você vai descer do cavalo agora? Eu não quero descer desse cavalo, não quero desarriar agora, então eu vou com ele, que é arroba, estou montado em arroba. Comprei uma put cara, paguei put de R$ 5,00, né? Paguei put de 345, se o mercado voltar para 345, que é praticamente onde está o indicador aí, um pouquinho abaixo, ele desce de 5 em 5, não tem mais coisa de R$ 1 no boi, eu estou no mercado já, cara, e eu vou ficar exposto, continuar exposto a essa paisagem de recuperação do boi. Outra coisa que você pode fazer, não foi o que eu fiz, mas você pode fazer um termo de preço mínimo. Liga para o frigorífico que está fazendo o termo. Ó, faz o seguinte, ó, qual que é o termo de preço mínimo? Não é que você me paga num boi para abril, para maio, mas faz uma proposta de termo de preço fixo e uma proposta de termo de preço mínimo. Preço fixo é aquele, ele vai te pagar tanto, ponto, acabou. Preço mínimo, por exemplo, se ele vai te pagar 350 para maio, ele vai falar para você, ó, vou te pagar 340 para maio, mas se o mercado for lá para cima, nós vamos junto, eu te pago o que for. Né? Então, assim, essa é uma outra história. Mas eu fiz a put, eu não fiz com frigorífico, eu fiz a put. Agora, se você fez a reposição, né? E esse dinheiro que o mercado, esse valor que o mercado futuro está oferecendo, se você fez a reposição, você ainda não abateu os seus animais, você é um homem feliz, né? Você é um homem tranquilo, você tem dois dinheiro. Três dinheiros, você tem o dinheiro do boi que você está ainda fazendo, você tem o dinheiro da reposição que você está comprando já antes de abater esse que você está fazendo, esse boi que você está fazendo, você tem o dinheiro para custear esse que você está comprando. Você tem três dinheiros. Esse sim, e se esse preço do mercado futuro hoje, ou numa opção, enfim, ou de um boi a termo, está te dando a margem que você quer, aí sim, talvez pode fazer uma trava de preço fixo, você desarreia, mas você continua arreado na reposição, moçada. Então, assim, no meu caso, que eu não fiz a reposição, eu optei pela put e vou ser feliz. Eu não quero ser o tolo ou o idiota
Mercado não vai, tá esticado o mercado, 350, São Paulo não vai mais. Quem que te falou isso, moçada? Quem que te falou isso? Né? Você não tem a capacidade de definir isso, eu não tenho, ninguém tem. Cadê o cara que fala o dia que vai ser o maior preço do ano? Cadê esse analista? Não tem, moçada. Abre a capa do zóio, como diz o Joãozão lá. Fica esperto, fica ativo, né? Então, para de achar que você sabe onde vai o mercado. Você não sabe. Você tem que ser humilde frente ao mercado. Mesmo porque o que não tem hoje é certeza de absolutamente nada. E eu vou te explicar agora algumas fraquezas, né? Não sem antes, né, completar aqui para você o time de anunciantes do nosso front. MSD, Saúde Animal, está conosco com a Alflex, nossos identificadores animais. Está conosco a Agropecuária Grande Lago, o nosso gerente de pasto, a Impasa com o nosso Forte Pro. Moçada, você sabe o que é Forte Pro? Você está por fora, fica ativo, fica ativo. AB Vista, e Rancho e WS Climatologia. Moçada, e você sabe por que eu estou angustiado? Porque ninguém está conseguindo enxergar nada na frente. E eu também não estou. Então, se eu estou carregado de dúvidas, graças a Deus, as minhas melhores companhias são as dúvidas. Então, assim, não tem consenso. Por exemplo, olha só uma fraqueza aqui que eu vou falar agora. Nós não sabemos o que vai acontecer com o tal da China. Então, assim, Brasil exportou ano passado 1 milhão e 700 mil toneladas. Vamos falar em números grandes. E vai exportar esse ano na cota 1 milhão e 100 mil toneladas. Falta 600 mil toneladas. Estados Unidos, 200 mil toneladas que não vai entregar. Argentina com dificuldade. Uruguai. Então, a China... Mas que tiro no pé que essa China deu. Que trem desajeitado. Mas é tão errada a estratégia dele, com todo respeito ao... a estratégia secular de comércio da China, né, que foi um tiro no pé gigante. Ela tirou 1 milhão de toneladas do mercado dela para proteger o mercado local. Muito bem. Quero saber onde é que essa conta fecha, né? Porque ela vai proteger X mil produtores lá, que não vão dar conta de aumentar a produção deles. E é que, tanto é que a carne bovina na China já subiu de 20% a 25% depois que eles implementaram esse sistema de cotas na virada do ano. O que é que o Brasil está querendo, a indústria brasileira? Que nós, o governo brasileiro, regule a entrega, já que o chinês falou que não vai fazer isso. Isso aí, por quê? A indústria tem falado muito isso, a BIEC se posicionou, muita gente não gostou do posicionamento, mas o que a indústria está falando é o seguinte: ok, se não tiver essa autorregulamentação encabeçada pelo governo, que tem, vamos falar assim, uma licença social, comercial para fazer isso, como parece que também é feito na Austrália, nós vamos no céu, no primeiro semestre, uma corrida, first in, first serve. Quem chegou primeiro com carne, bebe água limpa, entregou carne, participa da cota. Quem ficar para trás, não tem cota. E aí, esse ficar para trás sem cota, talvez seja uma parte do segundo semestre, entre algum momento, entre maio e julho, o início desse período, até talvez setembro, comecinho de outubro. Lá outubro, moçada, tá salvo. Porque já dá para comprar boi para entregar 2027, cuja cota é inclusive um pouquinho maior, né? Mas esse junho, algum momento entre junho e setembro, vai ficar meio complicado, um risco de gangorra. Nem está resolvido ainda. Outro ponto. A carne que estava embarcada em 2025, no finalzinho do ano, que ninguém ainda sabia que ia ter essas cotas e tal, e que foi para lá, e que estava na virada do ano navegando nas águas, ninguém sabe se vai entrar na cota de 26 ou não, cara. Isso está em aberto. O chinês, cara, o chinês não dá a resposta. Ele deixa tudo. Nisso, eu acho que, pensando com a cabeça do chinês, pondo o pé na botina do chinês, ele está certo. Deixa eu cozinhar esses brasileiros. Eu acho que foi uma decisão errada da parte deles. E essas coisas eles deixam debaixo de um quieto, da manga, né? Porque se a coisa complicar para eles, e eu diria se a coisa complicar, não, a coisa está complicando, a carne subiu lá. Então, assim, essa conta não fecha. Para proteger os pecuaristas chineses, eles vão encarecer a carne da população da China inteira. Isso não dá certo, moçada. Isso vai ser recuado. Eu acho que minha cabeça, né? Eu sou ignorante, eu sou um besta, mas minha cabeça tem 60% de chance, pelo menos, eu diria até 70% da China. Ah, moçada, vamos fazer o seguinte, não, deixa essa carne, essas 300 mil toneladas, estava navegando na virada do ano, deixa elas entrar, não vai fazer, esse é o primeiro sinal, e pode ser que, aí vamos pensar aqui, cara. Então assim, ah, tá bom, Brasil, né, não pode exportar mais de 1 milhão e 100 mil toneladas, gente, olha que tiro no pé que esse povo deu. Argentina, tá vendo uma matéria da Argentina? A Argentina pode falhar na exportação de 1 milhão de toneladas de carne, porque o consumo da Argentina, que era 120 quilos lá no, nos idos de 1900 e bolinha, hoje é 62 quilos por habitante ano. Não tem gado, moçada. Por que que não tem gado? A Argentina, que tem 51 milhões de cabeças de gado, 49 milhões de pessoas, é praticamente um pouquinho mais de uma cabeça de gado por pessoa. O abate da Argentina de janeiro e fevereiro é o menor dos últimos 10 anos, moçada. Estados Unidos, eu não preciso nem dizer, a Datago mostrou aqui que pode ter um gap de 1 milhão e 200 mil toneladas. A Argentina, que inclusive foi agraciada, tem que mandar mais carne para os Estados Unidos. Cara, ela não vai conseguir bater a meta dela. Eles já estão falando isso, né? E aí... Mas aí a China vem e fala, não, eu quero fazer um docinho aqui, no Brasil você para de me mandar 1.700, não, 1.700.000 toneladas, não, manda só 1.100.000, vai comprar carne de quem, chinês? Já subiu a carne, então assim, esse negócio desse indefinição da carne que está na... Eu acho que a China pode falar assim, fiz besteira, deixa eu dar uma rezinha, dar um stop na minha decisão. O primeiro stop dela vai ser... Se for para acontecer isso, eu acho que a chance sincera, na minha modesta opinião, e é claro que eu posso estar errado, é da China em algum momento reconsiderar, mas isso vai depender muito do que os Estados Unidos vai fazer. Eu já vou seguir o raciocínio agora para os Estados Unidos. Como sempre, né, os motores da economia mundial, o Boeing da economia mundial tem dois motores, Estados Unidos e China, um em cada asa, né, da economia, da geopolítica do mundo, e isso não é diferente na cadeia da carne bovina. Então vamos lá. A situação da China, a China tem muita indefinição, para mim um tiro no pé, mas a coisa está indo. O governo brasileiro não se posiciona e a galera está nessa correria, embarcando carne, preço para cima e dando, deixando a galera que pensa que o preço é na lua sonhar. E o preço está indo para a lua mesmo, e está tudo certo, e aí nós com put comprada, eu quero mais é que vá para a lua, eu quero que se exploda agora. Eu quero andar de fim de semana de cavalo com a minha filha, não estou nem um pouco preocupado para onde que vai o mercado. Deixa, como diz o mineirinho, deixa a bosta taiar. Né? Estou com minhas putas agora, vamos junto com o mercado. Eu não fui um tonto de querer achar topo. Achei que tinha achado, tirei esse achado da cabeça, deu para entender? E comprei minhas putas e estou tranquilinho agora. Aí, então China tem toda essa indefinição. Agora vamos pensar Estados Unidos. Estados Unidos... importou da gente, 2025, 270 mil toneladas. Pelo andar da carruagem, pela toada que lá vai indo, nós podemos tranquilamente 500 mil toneladas lá para os Estados Unidos, se os Estados Unidos não mexer com nada de cota extra para nós, como ele fez com a Argentina. Né? Se tiver uma cota... Agora vamos pensar assim, né? Mas assim, vamos lá, calma lá. Estados Unidos quente, moçada. Vai ter uma Copa do Mundo lá, com milhões de pessoas entrando. México, Estados Unidos, Canadá, mercado aquecido. Galera que vai lá para a Copa vai entrar na carne moída, no hambúrguer. Estados Unidos tem que pegar a carne dele, que é a Choice Prime, de qualidade, direcionar para os steaks e pegar a carne moída de alguém. Adivinha quem é esse alguém? Dou uma bala juquinha para você, se você adivinhar. É nós, moçada. Não tem jeito, não. Traz essa carne moída nossa, faz a hamburgada para a galera e pega a carne top deles e vai lá no vender o steak para os visitantes do país que vão querer lamber os beiços lá, moçada. Então, assim, precisa de carne lá. Vamos, a Argentina vai... Moçada, a Argentina é um parceiro fraco para abastecer qualquer um. Uruguai é top, não tem volume. Paraguai não tem nosso volume. Carne mais cara que a nossa. Não tem onde correr. Imagina você, vamos agora pensar uma coisinha aqui. Imagina você que o americano lá para março, na, março não, abril, maio, pouquinho antes da Copa, começa a carne começa a subir, está gastando com guerra, inflação, né, desequilíbrio fiscal, tudo mais. Imagina que o americano fala, putz, vão ter que liberar mais cota brasileira, sem com os 26,5% aí. Então, Brasil, manda mais carne para cá, porque eu vou ter um churrasquinho esse fim de semana. Durante alguns finais de semana, que é a Copa do Mundo, eu vou precisar. Abastece minha despensa aqui. Aí o chinês está lá. Aí tem boato, né, de Japão caminhando com véu já bem encaminhada. Coreia do Sul, a turma foi lá esses dias para trás. Governo brasileiro. Aí a China, você está lá quietinho. Já meio sem gração, né? Você fala assim, puta merda, eu pus uma cota no Brasil, o trem já veio na minha cara 25% de aumento. Meus produtores estão felizes, mas a população. E eu não esqueço as palavras do Roberto Rodrigues. Um homem com fome é um homem revoltado. Um homem com a família com fome é um homem revolucionário. O que que um governo ditador não quer ter? Homem revolucionário com fome dentro do seu território. E o que mais tem lá na China é homens de 20, 30, 40 anos solteiros que. Aquele cara que não tem uma preocupação de um passarinho para dar água. Esse homem é revolucionário, moçada. Se ele vê o pai dele, a mãe dele, a irmã dele, sei lá quem, com fome, que filho muitas vezes ele nem tem, ele vai para. Ele é elegível para fazer uma bagunça no país. É tudo que um governo chinês não quer. E aí você tá lá e fala, cara, eu fiz uma cagada. Eu pus uma cota no Brasil. Os Estados Unidos abriu o bocão, tá ficando com a minha carne. Olha que bacana para os Estados Unidos. Tudo que ele está fazendo na geopolítica mundial, para mim, tem um grande endereço. Está endereçado rumo à China, né? Atrapalhar a China, né? Vou jogar umas areiazinhas lá no. Um açúcar dentro do motor lá da economia chinesa, né? O petróleo que sai lá do Irã, ia direto para a China, Venezuela, enfim. Olha que bacana, além dele tirar o petróleo da China, ele tira a carne da China. E aí a China fala, putz, vamos dar um stop. Aí lá para junho, julho, onde ia ter essa pressão de final de safra de pasto, uma revoada de oferta de confinamento, São Paulo vem o chinês e dá uma. Fala, não, essa carne que embarcou, que estava navegando, deixa vir. Moçada, vamos fazer o seguinte, vou adiar um pouquinho essa cota. Você imagina, cara? Aí, moçada. Então, assim, isso pode acontecer. E eu quero estar exposto a esse, entre aspas, risco da alta. Mas eu não quero, eu não tenho direito, eu não fico confortável e ter um empeitar o mercado sem proteção. Tem um monte de si, e um monte de si, um balaio de quase no mercado é a mesma coisa, é nada. Eu não gosto disso. Eu quero ter previsibilidade, é a herança dos meus 10 anos de trabalho com multinacional. Eu preciso prever a minha receita. Então eu fui lá e comprei minha put, moçada. E agora eu vou andar de cavalo com a minha filha, eu vou explicar o mercado do boi para o meu filho, andar de moto com ele, né? Então é isso que eu, essa racional que eu fiz aqui da China retroceder se os Estados Unidos abrir a boca, sou eu que estou falando, um besta aqui, mas eu não vejo isso como impossível. E por que que eu não quero desarriar para a gente finalizar, moça? Depois de tanto chacoalho, guerra, greve, cota China, nem sabe se carne que estava navegando vai entrar na cota desse ano ou não. Assim, depois de tudo isso, a escala continua curta, né? Navio raspando gado vivo aqui no Brasil, né? E o mercado não cai, cara. Então, assim, a galera que pensa que o boi vai ter correção de preço para cima, e eu também penso, né? Eu sou desse time, só que eu não sou desse time assim. Tem gente que fala, não, fica tranquilo, não desarreia que não tem erro. Eu não gosto de falar que não tem erro, nada é 100% garantido. Então eu vou junto nesse plano, para mim a rouba é para cima, mas eu vou protegido. Aí eu, com uma put, eu fico tranquila, né? Por exemplo, com um boi a termo de preço mínimo, eu fico tranquilo. Mas eu não quero ir. Tem gente que fala, não, não precisa nada disso, não, deixa essa put para lá que o mercado não cai. Eu não tenho essa cabeça, né? Então, assim, hoje, para falar a verdade, cara, para a gente voltar a ver as máximas que a gente via antes da guerra começar ou até acima, sabe o que está faltando? Volume de oferta na mesa. Para que um comprador de uma planta frigorífica vai ir para o diretor dele e falar assim, por exemplo, no MS onde eu estou hoje, ó, 300, vamos fazer o seguinte, eu preciso de 345 para pagar numa boiada, mas é 1.500 bois, eu vou andar minha escala, vou resolver o problema dessa semana e boa parte da semana que vem. Não tem esse volume. Então, tá, para ter nova máxima, as máximas que a gente teve até alguns dias, 360 ou mais, faltou oferta. Esse é o nível que a gente está hoje, galera. Então, não vale a pena desarriar, mas eu não te aconselho aí desprotegido, porque tem muito se. Inclusive, a indústria está dizendo isso claramente para a gente. Eu não sei quem está certo, eu sei que o boi é firme, olhando para 27, eu vou com ele, eu vou arriado, eu não vou desarriar, mas eu não vou sem proteção. Essa é a minha estratégia, compartilhei aqui com vocês, espero que tenha sido útil. Fazer um agradecimento especial aos meus amigos do Mato Grosso do Sul. Estivemos com a equipe da Tagro aqui, na mais uma etapa do indicador do boi da Tagro na estrada, essa vez a terceira etapa, a etapa Campo Grande, ocorreu na quinta-feira, dia 19, na sede da Famaçu, a quem eu reitero meus pedidos de agradecimento e desculpas por não ter falado na abertura, quando eu tomei a palavra, fiz uma aulinha sobre bolsa junto com meu amigo Lucas Müller, né, um evento fantástico, teve o pessoal da Cargill Nutron, a parte de nutrição, teve o pessoal da Corteva, da parte de herbicidas, teve o Banco Paine, teve a Juliana Quintela com a bolsa, teve um call de mercado da Datagro muito bacana, teve um painel fantástico das corretoras, né, que estão junto com a gente, o João, o Breno Maia, o Henrique, né, o Silvio Alface, todo mundo junto com a gente. Está sendo muito bacana, um sucesso de público. Acho que a mensagem é boa, a mensagem de bons ventos para a pecuária, mas é uma mensagem de que isso não te dá o direito, muito menos a condição, de achar que você pode ir de peito aberto, que não há fraquezas e riscos no mercado onde a gente vive. Ainda que, a oferta segue pequena, níveis extremamente desafiados para quem compra boi. A vida de quem compra boi está para lá de difícil, mas a vida de quem engorda boi também. É isso, moçada. Espero ter valido a pena esse tempo que você passou aqui comigo. Fiquem com Deus. Agradeço aos amigos de Campo Grande, né, que é sempre uma honra estar aqui, comer uma chipa, uma sopa paraguaia, uma mandioca, um churrasquinho. E principalmente a companhia dos amigos, eu não vou enumerar, mas eu tenho vários amigos aqui que eu tenho orgulho de caminhar junto. Obrigado pela audiência, pela paciência. Nos vemos aqui na próxima semana. Fiquem todos com Deus e seguimos firmes na arroba. Não vamos desarriar, mas recomendo que você não vá sem proteção. Até a próxima, moçada.